Bem-vindo, herói, ao Hero X-Cast. Meu nome é Maurício Barreto, o Herói X, e eu não conheci o outro mundo por querer.
Fala, galera, eu sou o Patrick, o Red Geek. Sejam muito bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
Sejam bem-vindos, heróis. Aqui é o Guardião, tô na área. Me derrubou, é pênalti.
Meu nome é Gabiru. Meu irmão, você é grande, mas não é doce. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Fala direito comigo, senão te deita na porrada.
Ai, fala, galera, meu nome é Denison Bastos e eu não fiquei empolgado com essa notícia por querer.
É isso aí, herói. O Yu Hakusho, nosso querido anime, vai ganhar um live action pela Netflix. Se isso vai ser bom ou vai ser ruim, a gente só vai saber quando assistir. Mas a gente vai falar sobre o que pode dar certo e o que pode estar errado, porque é um anime que tá no coração de todos nós. No dia de lançamento desse episódio, o Herói X faz 12 anos. E eu quero agradecer a todos os meus amigos que me ajudaram, e a todos os fãs, leitores e agora ouvintes do Herói X. Hoje, o HeroXCast vai ser a principal atração e o novo desafio do Herói X. A todos vocês, muito obrigado. E vamos para os e-mails. O Mural do Esquisito. Passando aqui pro Mural do Esquisito, eu vou chamar aqui o Denis pra ler o comentário de uma pessoa muito querida pra gente. Nossa querida e amada Thaís Cristina.
Thaís sempre dando uma baita de uma força pra esse podcast aí, que desde o primeiro episódio ela tem nos acompanhado, né?
Nossa amiga querida, né?
É uma querida mesmo. O comentário que a Thaís deixou, né, no YouTube. A cada podcast vocês estão melhores. Abraços, Herói X. Olha só.
Pô, você é muito linda, né?
Abração, Thaís.
Isso foi sobre o nosso podcast sobre Cobra Kai terceira temporada, né? Os heróis, o vilão e o falcão. Que, aliás, foi um podcast que deu trabalho pra caramba pra editar. Então, ter esse feedback dela realmente muito bom. Eu não fazia ideia. Quando o Utacold e o Patek editavam, né? Manda pra eles e deixa eles editarem. Primeira vez que eu fui editar, rapaz, foram 3 dias inteiros editando só pra cortar gordura.
A gente já mandava pra eles já falando, pô, cara, já passou 10 minutos, tu não editou esse negócio ainda.
Pô, cara, deu trabalho essa parada aí. Tenho aqui um comentário de um podcast mais antigo, né? O episódio 3 sobre Cobra Kai também. Quando a Cobra Kai, o Karate Kid ganha, do Leandro Almeida. Ele diz que é um ótimo seriado, estou acompanhando. Assisti todos os filmes nos anos 80 e a série tá sendo, pra mim, uma continuação do filme, mostrando um novo Cobra Kai. Cara, realmente, não tem como dizer que Cobra Kai não é a continuação de Karate Kid. Tá trazendo novos fãs também, tá sendo muito foda. Pra essa geração nova que não conhecia, né? Eu vejo muitas pessoas comentando que estão conhecendo o Karate Kid por conta da série. E acabar com um pouquinho do mimimi e mostrar como é que se deve crescer de verdade, né?
O Leandro falou uma coisa bem sensata mesmo. Tá mostrando um novo Cobra Kai, né, cara? Porque a gente que viu o Karate Kid antigamente, não conhecia esse Cobra Kai de agora, não.
Na descrição aqui do post, você vai poder ver todas as nossas redes sociais, cada um dos participantes. Manda e-mail pra gente pra poder falar de qualquer episódio, tá? Mas principalmente desse aqui, a herox@gmail.com. Só pegar o nome do podcast inteiro, @gmail.com. Beleza, galera? Vou chamar aqui o grande Patrick Duarte, o Red Geek, pra poder explicar a importância de Yu Hakusho pra nossa geração.
E o Hakusho, na verdade, ele começou aí sua publicação em mangá por volta de 1990 e se estendeu aí durante 4 anos. A produção do anime se iniciou pouco depois do início do mangá, começou ali em 92. E a importância de Yu Hakusho, principalmente aqui no Brasil, foi justamente pelo mar bem característico da dublagem dele, né? Que fez com que ele, acho que, ganhasse grande movimento aqui na saudosa Rede Manchete. A
saudosa.
Nos deixou órfãos, né?
Sim, a todos nós.
E o Hakusho veio com essa diferença na dublagem, com esse mar de palavras brasileiras, foi meio que abrasileirado ali, né, a dublagem. E isso trouxe uma característica de que todos nós que assistíamos nos sentíamos em casa, como se aquilo fosse construído por um brasileiro, né? Toda a parte de direção de dublagem foi muito bem atribuída às gírias que foram utilizadas. Então, e o Hakusho produziu ali a esse mundo dos animes. Eu acho que a maioria de nós, a gente deve ter a média de idade igual, então eu acho que a gente era bem menino quando a gente assistiu. Mas é claro que a gente vinha ali de uma época que existia Shurato, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors também que passava naquela época. Mas o Yu Hakusho, na minha percepção hoje, a importância dele é justamente por esse carinho de abrasileirar todo aquele arco ali oriental, mas trazendo pra cá. É como se o Maurício de Souza tivesse feito um anime, porque é brasileiro.
E eles tiveram uma liberdade na dublagem, né, cara? Eles botaram essa cena que o Sandro entrou, né? Tô na área se derrubar a pênalti. No mangá só tá assim: pô, galera, cheguei. Pô, isso constitui a personalidade do Uramesh de um modo espetacular, cara. É um personagem, pô, que realmente é um dos melhores protagonistas já feito em anime. Essa adaptação brasileira é uma das melhores adaptações do mundo.
Uma coisa maneira que eles fizeram também foi a localização, né? Até hoje, quando você vê, você remete a personagens daquela época, né? Tem a questão do soco que ele dá na máquina e depois ele fala, parece o Popó. Aí ele consegue passar o Popó, o lutador na época que estava campeão brasileiro representando o Brasil em vários torneios. E é, a questão do Tonário de Robô é pênalti. Teve a questão daquela saga do Torneio das Trevas. Toda a plateia tá cantando, ah, eu sou Toguro. Tem aquela música também do Ah, eu tô maluco.
Muito bom.
Pô, genial, cara. Os caras foram geniais no que eles fizeram. Tô viajando na maionese, tô chamando o urubu de meu louro. Tudo isso é gíria de velho, né? Tudo isso é gíria de 20, 30 anos atrás.
Engraçado, cara, como isso fica na nossa cabeça, 90, né? Já tá fazendo 30 anos, cara.
Já tem 30 anos, cara. E, tipo, a de 90 é pouco, né? Acho que todo mundo daquela década de 80, né? Então a gente tinha o quê? Menos de 10 anos ou 10 anos na época.
Menos,
né?
De 10, menos de 10.
Eu em 97 aqui. Então, assim, a gente tinha aí seus 9, 10 anos.
É, a localização temporal é bem marcante, assim. E funciona até hoje, pelo menos. Talvez as novas gerações não saibam quem é o Popó, mas, obviamente, se você procurar no Google, você acha rapidinho e vê que é um lutador. E a questão do grito de torcida que tem até hoje, isso é genial.
Cara, e o Yu, ele chegou com o pé na porta. Foi quando a maioria das crianças foram introduzidas ao anime, né? O que, que é anime? Anime é isso aqui. E o Yu já chegou quebrando, assim, todo o paradigma. A dublagem ajudou bastante nisso. Mas também, principalmente, cara, foi o lance do Yosuke, né, cara? Porque até então a gente tinha personagens que eram bonzinhos, né, cara? Que era aquele clichê. Tu junta Goku, Luffy, Seiya, Naruto, Midoriya...
É tudo herói clássico da jornada do herói.
São os caras que gostam de lutar, são famintos, são bonzinhos, tudo. E o Suki chegou largando foda-se. O cara mal-humorado, era o bad boy, ninguém gostava dele. Tipo,
é, um anti-herói. Ele fazia bullying, né? Ele fazia bullying.
Primeiro episódio ele morre, bicho.
A única boa ação dele é ele morrendo. E o pessoal ficava constrangido pelo fato de, tipo assim, cara, seu lugar não é aqui não, meu irmão. Você é filho da puta. Você tem que meter o pé dessa porra.
No primeiro episódio, Botama, quando tá falando com ele, ele acaba de morrer, fala que não tem lugar pra ele nem no céu, nem no inferno. Tipo, e aquela dublagem maravilhosa, né? Foda. Não tem esse lugar pra você nem no céu, no inferno. Pronto, falei. Tipo, isso é genial, cara. Pra onde que você vai colocar esse cara, que era bully até, sei lá, 15 minutos atrás, e agora salvou uma criança de um carro? Genial também esse preceito, né? Começar pela morte, começar pelo fim. É, realmente foi marcante pra época, foi diferente de todo aquele outro arquétipo do herói, Goku, esse pessoal todo.
E uma coisa interessante, cara, é a história também, né, de modo geral. Você vê que é bem diferente de todos os outros animes que a gente tinha na época. O próprio Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, todos esses animes, eles tinham pouco desenvolvimento de personagens, tanto dos protagonistas, mas principalmente dos personagens secundários, que eram muito rasos, né? E em Yu Hakusho, todos os personagens são bem desenvolvidos. Desde aquele cara que só apareceu no torneio durante 3 episódios, até os protagonistas que são extremamente bem construídos, tem história de fundo, tem problemas, tem um mundo ao seu redor. E a gente vê que isso é uma característica mesmo do criador, né, do Yoshihiro Togashi, que no mangá mais recente dele, que, enfim, é uma obra-prima também, que é o Hunter vs. Hunter,
Hunter, Hunter, né?
Ele pega todos esses conceitos e traz de novo com uma nova pegada, trabalhando ainda melhor, fazendo um anime que ainda hoje é considerado top 10 animes, assim, qualquer lista de animes, sendo que o Hakusho tá em pelo menos o top 20 ali. Então o cara tem 2 mangás na lista do top 20, porque o cara é um gênio, entendeu?
E a esposa também tem, né?
E a esposa também, né?
Não, a esposa é bizarra.
O cara é casado com a criadora da Sailor Moon.
Ah, ele é malandro, né? A mulher trabalha e ele fica jogando Dragon Quest. Mete um atestado de dor de coluna e fica nessa.
É verdade. E o Maurício, já que você falou aí desses dois, achei legal a comparação, queria saber a opinião de vocês. É, eu comecei a ler o mangá do Yu Hakusho há muito tempo atrás, lançado na época, acho que foi o JBC, e aí eu li até o 10º, depois eu comprei pelo anime, não dei continuidade ao mangá. Mas uma coisa que me marcou na época no mangá era como ele começou totalmente despretensioso. E o pessoal fala que Hunter x Hunter também começa bem despretensioso, e aí ele vai dando seguimento e construindo personagem e dando mais características para esses personagens, e as sagas vão desenvolvendo. E minha percepção, quando eu comecei a ler,
a obra vai escalonando de modo incrível.
E quando eu comecei a ler no mangá, me tive essa percepção de que era bem, bem simples. Eu acho que não começou nem como um shonen. Talvez até como um mangá voltado mais para um romance quase escolar e depois desenvolveu com um torneio. Qual a percepção de vocês?
Ó, na verdade, a história do Yu Hakusho é o seguinte. Ele queria fazer basicamente o ar arco do Yusuke fantasma ajudando as pessoas no mundo humano.
Assim, detetive espiritual.
Até antes disso, na verdade. Ele atuando como fantasma, como a gente viu nos primeiros episódios. Ele de lá de cima ajudando as pessoas aqui embaixo. No mangá, isso se estende bastante de episódios. Só que Dragon Ball tava fazendo muito sucesso. Aí o editor da Shonen Jump chegou pra ele e falou: Togashi, eu preciso fazer um mangá igual o Dragon Ball. Aí ele, beleza. Foi e criou toda aquela versão do detetive sobrenatural, ele vindo pra terra, torneio, tudo mais. Uma forma de se equiparar a Dragon Ball em relação a lutas e tudo mais.
Não,
enquanto Dragon Ball é aquela coisa bem rasa, realmente, ali, de personagens, todo mundo une, talvez no máximo bidimensional, e o Yu-Gi-Oh! É essa coisa monstruosa, né? Com 1 milhão de facetas, né?
É, o protagonista sendo um anti-herói atrai muito, né, cara? A gente viu agora aí no cinema a Marvel começando com o anti-herói da história, que é o Homem de Ferro, né?
E ele tá ligado ao Yusuke através do dublador, que é o Marco Ribeiro, que é maravilhoso.
Sim, excelente, excelente. A gente, pô, tem Wolverine como um anti-herói muito forte, salvando X-Men durante anos. O escoteiro, agora o Capitão América deu um brilho, né? Mas é Naruto, esses outros, é sempre o bonzinho querendo fazer o certo, né? Esses outros, sei lá, pra mim me atrai mais.
Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não.
O legal, cara, do Yu é isso, né? Tipo, ele, como até o Patrick falou no começo, não só a dublagem, mas o anime faz a gente sentir lá. Até porque, tipo, a luta praticada no Yu é a briga de rua. É, os caras faziam briga de gangue e assim foram ficando bons de porrada. É um anime que coloca a gente dentro do anime, né, cara? Todo mundo tem aquele amigo brigão que nem o Yusuke, assim, que muitas vezes tu tem vontade de dar um soco nele, mas aí já colocou ele como protagonista. E se tu for prestar atenção, o mais bonzinho do quarteto é o Cobra, né, cara? Que também era outro filho da puta lá no... Ele é o mais bonzinho. E tem, assim, um quarteto de heróis que não são heróis, cara. Eram dois fugitivos do mundo espiritual.
Cara, são os renegados da história.
São renegados, já.
Eu acho que juntar essa galera, assim, que tem esse lado anti-herói e fazer deles os heróis, cara, pra mim foi sensacional, assim. Yu, eu acho que ele ganha porque conseguiram dar carisma pra isso, né, cara? Quebraram o estereótipo do velho mestre, né? Colocaram uma mestre, uma velha.
Mestra.
Eles quebraram todo tipo de estereótipo que podia. Eu acho foda pra caralho. Gaguen cai, cara. Muito foda.
O que potencializou, assim, a gente se identificar bem com o anime, no caso, é que na época que ele lançou, que a gente conseguia assistir, a gente já devia estar com a nossa faixa de 10 anos, mais ou menos. E o Yusuke, ele tinha essa mesma faixa no começo da série. Acho que ele tinha 13 anos no começo. Pelo menos no anime, acho que ele fala isso, se não me engano, na verdade.
13 ou 14, isso. Então, aí termina com 18, né?
E além disso, a gente tem aquele cenário inicial de escola. Então a gente tem o valentão da escola, tem o estudioso. Eu acho que quando a gente assistiu isso numa época que a gente realmente estava nessa fase, a garotada daquela época devia se identificar. Quem nunca que apontou o dedo pra alguém e gritou Legan? Vou fazer alguma coisa assim.
Com entendeu? Certeza.
Segunda-feira. E, cara, só quando eu fui ficar mais velho que eu entendi que Legan era uma adaptação do inglês Reagan, né? Em japonês, que eu tive dificuldade de pronunciar o R. Era arma de raio, literalmente.
É, quem explicou isso foi Maurício.
Reagan,
né? Explodiu minha cabeça. Ficou nunca. Legan!
Agora que tu tocou nesse assunto do Legan, eu até fiquei calado um tempinho porque eu tava, caralho, que tipo de fã eu sou? Que eu fiquei me perguntando, que merda significa Yu Yu Hakusho? Porque...
É, o livro branco do fantasma.
Ah, é? Eu nunca parei pra pesquisar, velho, isso.
Livro em branco, fantasmagórico, sei lá, uma coisa assim.
Ah. É, Yu Yu é branco, né? E aí Hakusho é fantasma, fantasmagórico, né?
Não, acho que é Yu que é fantasmagórico e Hakusho que é livro em branco.
Não, mas ó, eu tava olhando aqui no Google. Yu Yu significa grande espírito e Hakusho é filha da puta. Foi uma história que, cara, em todos os arcos era interessante. O Uramesh, ele é a orelha do mundo espiritual, então a gente emerge muito rápido. O traço do anime muito agradável de se ver.
Pra época era, com certeza.
Era o estilo de luta que a gente, criançada, poderia praticar. A gente não é artista marcial quando tem 9, 10, 11 anos de idade. Só que todo mundo aqui, pô, já brigou na escola, né? Tinha a Paixonite, a garota que a gente gosta, a gente atrai atenção implicando com a menina. Ele tinha uma história social com a mãe muito esquisita, que a mãe era uma mãe ausente, alcoólatra.
Talvez até prostituta. disputa, né?
No final você descobre quem é o pai dele, né?
É, o arquirrival passa a ser o melhor amigo dele. E, pô, ele no, como espírito, pô, fazendo o Coabra estudar. E o Coabra, pô, tem limitação cognitiva, né? Pra gente não falar burro, mas... é, consegue passar e o professor é um filho da puta. E vai escalonando, né? Pô, ele melhorando como pessoa, encontrando a mestre, ajudando o Coabra, que o Coabra era um médium poderoso. Cara, realmente mora dentro do meu coração.
Incrível de Yu Yu pra mim, que ainda ele dá porrada na maioria dos animes de hoje em dia, é que o Yu Yu conseguiu manter em uma quantidade de episódios boa sem ter um enredo repetitivo. Tu vê que hoje Dragon filler, Ball sofre, né, com isso. Não é nem o filler, é por exemplo, Dragon Ball vai aparecer um cara mais forte que quer dominar o mundo e quer ser imortal. E vai repetindo esse mesmo enredo toda a saga. Até One Piece sofre com isso. Boku no Hero sofre um pouco com isso. Naruto sofreu muito com isso. É sempre o mesmo plano. Agora do Yu, tu pega as sagas dele, tu pega a primeira saga investigativa. É uma saga bem investigativa. Né? Cara, depois tu vai pra saga do torneio, que até hoje ninguém conseguiu fazer um torneio foda como aquela. Tentaram, mas não conseguem. E depois já pula pra outra saga que mostra um cara que ele era que nem o Yusuke, mas ele tomou decisões. É, o Sensui tomou outras decisões. E ali o Yusuke se vê, ele, daqui a alguns anos, se enfrentando, né? Esse cara é quem eu iria me tornar. Aí já conheceu o pai dele, chegou odiando tudo. Vai conhecer da onde ele veio, quem ele é de verdade. E a acaba ali. Então, Yu Yu, ele não foi um anime repetitivo. Ele soube aplicar o enredo dele de uma forma muito gostosa de se assistir. Pra mim, também, outra coisa que insuperável é a trilha sonora de Yu Yu, cara. Quando toca a música triste do Yu Yu, música de triste de Naruto, não, cara, chega nem perto, velho. Tu lacrimeja na hora.
É a melhor música triste de todos os tempos.
Acho que, pô, você foi perfeito no seu comentário aí.
Lembrando que o Guardião tava falando mais cedo, Hunter vs Hunter, ele conserta todos esses erros. Sim. Se no começo do Yakusho ele foi muito lento, ele começa um pouco lento na história, mas ele consegue intercalar bem momentos marcantes e épicos. E ao longo do tempo, nas próximas temporadas, ele vai cada vez mais aprofundando na história. Até chegar à última saga, que é uma saga basicamente shakespeariana, sabe? E esse nível de complexidade já tinha o Yakusho. E pra gente, na época, a gente talvez não tenha percebido o que a gente gostava tanto desse anime. E faz toda a diferença hoje, a gente como adulto, quando vai mostrar para nossos sobrinhos, para nossos filhos, esse anime, vai ser um outro nível de qualidade em relação ao que está sendo feito, inclusive hoje.
Vai ser outro tipo de relacionamento também, né, com o anime. Uma coisa que eu me lembro da época, por conta da dublagem, a dublagem fez isso muito bem, era que uma sensação parecida com o que eu tive vendo Deadpool pela primeira vez, o filme. Não uma quebra de quarta parede, mas é intimista. Mas você ter essa proximidade com os personagens, porque eles falam como a gente fala no cotidiano, falando no dia a dia. E eles não se levam a sério tanto o anime, minha percepção, né? Eu, como criança, até mesmo hoje, como um adulto, já entendeu como que é feito, como que é a jornada do herói, o fato dele quebrar esses preceitos da jornada do herói, são mais encantadores. Então, por exemplo, a gente falou sobre as sagas. Tem a questão do Dragon Ball, sempre alguém mais forte, alguém mais forte, alguém mais forte. Mas eu acho que, de certa forma, eles debocham disso na saga do torneio com a questão do Toguro, né? Eu estou usando 30% do meu poder, 50% do meu poder, 70%, eu estou 100% do meu poder. Pô, tipo, é sempre uma coisinha a mais. Eu acho que isso é um deboche. Eles estão debochando desse tipo. E quando eles colocam um personagem principal principal, que é um anti-herói, que nem o Gabiru e o Maurício falaram antes. E dentro das sagas, eles debocham daquilo que você tá habituado a ver, principalmente da época, e se torna mais divertido, se torna mais intimista. Você pensa, ah, eu entendi a referência, nem o Capitão América, eu entendi essa referência. Você tá falando que nem Dragon Ball, que o cara tá sempre tem um poder maior e agora você tá quantificando. Então, pra mim, isso torna mais especial do que os outros, porque ele não segue aquela mesma cartilha. Como o Gabiru falou, é um roteiro bem estabelecido com começo, meio e fim. Ele é autolimitado naquele anime que vive eternamente, sempre com o mesmo enredo. E esse é um encanto que eu via, né? Parece ter sido bem elaborado pelo mangaká, foi bem produzido pelo estúdio de animação, a dublagem é excepcional. E dentro dele você consegue ver, primeiro, que é um anime que não se leva tão a sério. Koyama é um bebê, é o filho do Emma Dayo, o cara é um bebê, com uma chupeta. E por não se levar a sério, até hoje a gente se identifica bem com esses personagens, com esse anime. Então, eu não vou antecipar nada, não. Pra depois falar o que, que eu vou achar do live action, essa parte aí pra mim vai ser muito importante, da questão de não se levar a sério, debochar, brincar com as coisas da época. Por isso que eu não sei se hoje, né, a geração atual vai conseguir ter um vínculo tão grande, porque eles já passaram por outras experiências de sarcasmo, né, de ironia, de crítica a outros filmes e desenhos. Deadpool, o próprio Vingadores com o Capitão América falando, eu entendi essa referência. Mas na nossa época, aquilo lá pra mim foi inovador. Eu olhar e falar, olha, Dragon Ball. Ele tá aumentando o poder cada vez mais.
Mas sabe o que é legal? Que você comentou agora do Toguro, né? Dessa questão de poder de 70%, 30%. É que na construção do personagem no anime, e eu percebo muito mais isso quando eu assisti agora de novo adulto, é que na construção você já fica ciente de que ele vai usando o grau de poder e fala, nossa, eu tô usando 30% da minha força. Então você fica naquela ansiedade. Falei, mano, como que vai ser 100% desse desgraçado? É. E no Dragon Ball, por exemplo, os caras vão tirando o poder do rabo de uma hora pra outra, cara.
É, do rabo. Ele muda totalmente a forma e pronto, é um outro cara, que nem o Frieza.
Só uma correção, Patrick, do rabo não, que do rabo cortaram. Uma história feita de forma despretensiosa, porque é um anime que ele não é comercial pra vender boneco, vender jogo. Como o Maurício e o Patrick sabem, eu sou colecionador de action figures, eu coleciono. E o Yu Hakusho não tem boneco, velho. É por que isso? Porque o anime não foi feito de forma comercial. Tu pega os animes de hoje em dia, cada saga, o personagem muda de visual, muda de transformação, muda disso, muda daquilo, porque aquilo vai vender mais. E o Yu não, o Yu botou o Yusuke com a camisa rasgada e vai embora, o cara magricelo mesmo, mudou de forma uma vez na vida. Quem vai querer ter aquela forma do Riei cheio de ouro verde? É feio.
É o primo pobre, né, cara? O que só tem uma transformação, né?
Então foi um trabalho de artista mesmo ali, não teve estúdio interferindo, falando, não, isso aí não vai vender, isso aí não vai acontecer isso. Amo Dragon Ball, amo One Piece, Boku no Hero, mas são animes comerciais, cara, eles são feitos pra dar dinheiro. Uhum, Dragon Ball já caiu nas graças das finanças já há muito tempo, cara.
Caiu depois da saga do Freezer também, né, cara? Que aí,
aí veio o Super e chutou o balde, falou, não, cara, muda a cor do cabelo que a gente vende boneco pros otários aí. E eu, como otário, claro, compro, né? Mas...
Hoje em dia, a gente sofre uma carência de roteiros bons em todos os segmentos do entretenimento. A Hollywood tem uma carência de filmes com bons roteiros muito grande, tem medo de ousar, chocar, agredir. Você falou, cara, é perfeito, o enredo conquista a gente vai ficando velho, eu sou muito ranzinho, eu reclamo de tudo.
Normal.
Quem você falou, pô, Dragon Ball, porra, eu adorava Dragon Ball, aí toda vez, ah não, agora o cabelo tá rosa, eu falei assim, vai pra puta que pariu, porra. Tem um filme coreano muito pesado, mas excelente, chamado Old Boy, que quando foi pra Hollywood, todo o aspecto filosófico que o filme fazia você refletir, eles cortam, só deixa a saga de vingança e porradaria.
Pasteurizaram, né? Com o negócio fechoso.
Pois é, cara. Isso é triste, porque a gente consome muito isso, né, cara?
Foi o Thanos que fez a versão hollywoodiana, não foi?
Foi ele sim. Acho pra olhar,
hein? Foi o Thanos. Sim. Estalou o dedo e ficou uma merda.
Pô, um anime hoje que me agradou demais, até colocado uma proposta diferente, foi Attack on Titan, cara. Os caras conseguiram fazer um anime com uma proposta bem diferente do que vinha sendo feita. O Attack on Titan, mesmo que, cara, o Eren vê a mãe ser devorada na frente dele.
Falei, que
porra é essa, meu irmão?
Foi chocante, escalonando.
Depois o Eren tá na boca do Titã e o Titã engole ele e fala assim, porra, achei que ia ser o herói da porra da história.
E corta o braço, né, cara? Mais traumático ainda.
Quando eu assisti, eu tive o mesmo sentimento de quando eu vi o Hakusho e o Yusuke morreu. Falei, falei, caralho, era o protagonista, é.
Ele é o herói, morre.
Bem lembrado, bem lembrado.
Cara, e assim, você acredita realmente, né, que ele vai morrer?
Como é um anime de alta qualidade, mesmo você já vendo esses elementos em outras obras depois, você só consegue admirar e ter um grau de satisfação muito alto ao ver o anime.
Ramo empresarial, os meninos sabem, eu sou empreendedor, né? Aí o que tem acontecido mais, principalmente nessa parte de mídias, tudo, quem tem o dinheiro, quem é o dono do negócio, tentando formatar o produto. Então, cara, os animes estão sofrendo muito com isso. E não ia falar da DC, mas tem que falar da DC. É, tipo.
Tem que falar, né? Amigo também do podcast, a gente tem que falar da DC.
Eu não queria falar, mas, cara, vai rolar o Snyder Cut aí, porque falaram
tá
que
ele,
o estúdio interferiu na história, tudo. Hoje, os estúdios estão se metendo muito, cara, onde eles não devem, onde não é o ramo deles.
Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim, não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? Tá aprontando o que, o bizonho? Quando a esmola é muita, o santo desconfia.
Galera, vamos falar sobre live action. Sobre como a Netflix pode fazer uma coisa épica ou pode estragar completamente. Vamos começar falando sobre as coisas boas que podem vir desse live action.
Já pula com as coisas ruins, então.
É, porque ela não pode fazer nada de bom com esse live action.
Cara, eu já vou me intrometer e falar que eu fiquei empolgado com essa notícia e não faço a menor ideia por quê. Talvez seja saudade.
Saudade.
Isso é amor, cara.
Você quer que dê certo, mas não significa que vai dar. A Netflix não vai conseguir ajeitar esse live action.
Eles conseguiram errar com Death Note, mano. Então.
Eu acho que eles acertaram com Death Note. Não é possível que eles quiseram acertar. Eles queriam fazer daquele jeito mesmo.
Outro anime também foi o Fullmetal Alchemist, que ficou uma merda, né? O filme.
O live action.
O design, mais ou menos, mas assim, a história ficou uma merda.
É, tem também o do Bleach, que o pessoal falou que ficou mais ou menos. Tudo bem que ela meteu a mão assim, 2017-18. Mas todas as outras referências que a gente tem são negativas. Inclusive, eu tô com muito medo agora que eles vão fazer um do meu anime favorito junto com o Evangélica, com o Bob Bota. Eu tô muito receoso de como é que vai ficar. Não consigo tirar nenhuma experiência positiva das live actions recentes delas pra poder dizer que vai ser bom.
Uma coisa que eu vejo que eles fazem pra ficar ruim é querer juntar 100 episódios de um anime em uma hora e meia de filme, entendeu? Não tem como você fazer.
Mas me fala uma coisa, foi anunciado se vai ser filme ou se vai ser série?
Ainda não teve.
Então pode ser que seja uma série.
Se for série, é melhor.
Já tem elenco?
Não, ainda não.
Não tem nada, cara. Na verdade,
tem,
só
é o anúncio do Twitter.
Deve estar só em produção ainda, deve ter captação de recursos, essas coisas.
Eu não sei qual a percepção de vocês com a Netflix agora, né, mas quando eles disponibilizam os lançamentos do mês, a sensação de que eu tenho que ter uma oferta muito grande, que você nunca vai conseguir realmente ver tudo aquilo que eles estão disponibilizando. Mas a ideia é exatamente atrair as pessoas, né? Falar que tem um catálogo de milhões e milhões de filmes,
dentre
eles, adaptações.
Netflix lança muita obra, né? E sempre a públicos muito diversos, né, cara? Então, isso é normal.
Mas eu sinto que eles estão mais preocupados com quantidade que qualidade. É, parece tipo, como se você fosse numa locadora e você tem um monte de filmes, mas na verdade todo mundo só aluga aqueles dois ou três que são lançamentos, que é o que todo mundo vê.
Verdade. Eu sei que o Netflix usou o algoritmo dele pra fazer o Stranger Things.
Na verdade, cara, eles pegaram o algoritmo deles e viram no catálogo que eles tinham lá de roteiros possíveis, eles viram um que condizia, que era o Stranger Things, e aí os caras falaram, ah, beleza, isso aqui condiz exatamente com quem está precisando. E o Urkusho entra mais ou menos nisso, porque é uma coisa que, se você fizer com a pegada oitentista, talvez faça sucesso.
É um Cobra Kai de anime, né?
Um Cobra Kai de anime.
Eu tenho esperança que saia alguma coisa legal, claro, se a gente for colocar todos os algoritmos de quanto Netflix é bosta, vai dar ruim. Mas assim,
vai dar ruim.
Se a gente olhar pelo lado do Yu Yu, a gente vê ali que tem uma parada legal no Yu Yu. É um anime que ele não é muito oriental, velho. Dá pra se passar em qualquer país o anime.
Essa é verdade. E
ele é um anime datado, que nem o Maurício falou. Se passar nos anos 80, fica muito foda. Anos 90, melhor ainda se passar. Atualmente também ficaria legal. Eu acredito que seja uma adaptação que não vai exigir uma grande quantidade de efeitos especiais, porque a primeira saga praticamente não tem muito essa coisa de efeitos especiais. É mais porradaria mesmo. Um usa uma espada, um usa um chicote, o outro vai no soco. Então, dá pra fazer alguma coisa legal? Dá. Agora, se vai ser feito aí, velho, é complicado. se for botar pra fazer uma adaptação inclusiva, velho, vai cagar tudo. Porque não tem como, velho.
Se eles quiserem fazer uma coisa, tipo, botar uma mulher no grupo, cara, Botan tá aí, cara. Botan é um personagem essencial pra história, entendeu? Que eles podem fazer crescer, pô.
Já tem uma mulher no grupo, a Genkai.
Adaptar o politicamente incorreto do Yu Yu, cara, hoje em dia, vão querer cancelar antes de começar, né? Eu acredito que, assim, a brecha pra sair algo legal é pegar um cara cabeça que foca na essência do Yu Yu, velho. Tem coisa que não dá pra tirar, velho. Então, a gente fica naquela incógnita, cara. A probabilidade de ser merda é bem maior de ser algo bom, mas tem uma esperançazinha. Ah, porque, tipo assim, quando a gente vê aquela foto daquele teatro do Yu Yu que tem no Japão, tosco pra caramba, eu falo, caramba, queria ir.
Eu acho que não vai dar certo, cara, porque tem coisas que a gente tolera na mídia anime, no desenho, na animação, que a gente não vai tolerar num live action. Então, por exemplo, vocês forem fazer um filme de 2 horas, 1 hora e meia, e forem pegar a saga do detetive espiritual lá. E, cara, o início é tudo bem ele morrendo, indo pro mundo espiritual. Tem um... Como que eles vão fazer o Koema? Vai ser um bebê com uma chupeta, um CG? E aí aquele
vai
mundo
ser o,
dos mortos.
O Tyrion Lannister?
É, vai ser o tipo. Pô, ia ficar bom, hein?
Pega o anão, cara.
Essa é uma boa dica.
Meu medo é fazer o Koema em CG. Imagina a situação.
Nossa, imagina, que horrível.
Nossa,
cara.
É horrível. Pô, bate na madeira aí 3 vezes, cara.
E aí vai ter o ovo da criatura, a casa vai pegar fogo, vai jogar o negócio. Sabe? Eu não consigo ver como que eles vão conseguir fazer essa parte meio mística, mais fantasiosa do anime, de uma forma que seja aceitável pro live action. Eles não vão fazer provavelmente a saga do detetive espiritual, porque é mais fantasia desse, é mais CG ainda, deve ficar um custo de produção enorme.
É bem capaz que ele comece até antes, pode começar até com, sei lá, Yusuke bebê, cara, porque o fetiche de fetiches unidos com origem, cara, é muito grande, os caras podem fazer o que eles quiserem, entendeu? Hollywood precisa de origem, cara, eles fazem origem até do que não tem, cara, do que já tem, então...
Conhecendo a história de Yu Yu e o mercado americano, primeira temporada já vai ser Yusuke caçando Rie e Kurama, por quê? Porque já tem que apresentar os caras.
Sim,
o elenco já tá pago, tem que usar. Eles não vão segurar Kurama ou Rie pra outra temporada, creio eu.
É, eu não acho nem que vai ser temporada, eu acho que vai ser filme mesmo. E o problema é esse.
Torço pra que seja série, né?
Eu também acho que vai ser filme, eu não acho que eles vão fazer uma série. Sabe qual a sensação que eu tenho? Isso eu falo por vários tipos de filme que trabalham com esse lado espiritual. Quando alguém morre, mas a sua alma fica transitando por ali. Eu imagino o primeiro filme adaptando todo o arco de Detetive Sobrenatural, mas sendo tipo meio que uma narração do Yusuke, sabe? Contando como ele se transformou num detetive sobrenatural.
Como assim? Tipo uma narração em off? Tipo no ar? Filme no ar?
É, tipo assim, ele começa assim, meu nome é Yusuke Urameshi, não sei o que lá. E essa é a história de como eu me tornei detetive sobrenatural. Aí conta toda a história do filme, mas como se fosse o Yusuke contando pra gente, entendeu? Começa com uma narração.
Porque
dele.
Se for fazer igual aquele filme, O Invisível, velho, é melhor nem fazer, né, pô? O filme é bom, O Invisível, mas...
O problema do filme é o que eles vão adaptar e o quanto que eles vão adaptar no primeiro. Porque apesar da saga do Detetive Sobrenatural ser uma saga curta, se a gente for parar pra pensar, é muito material pra você adaptar pra um filme de 1 hora e meia, mais ou menos. Porque os filmes da Netflix não tem uma variação muito alta. É 1 hora e meia, 1 hora e 40 no máximo os filmes dele. Então tem muita coisa. O que eles vão focar? Vão focar naqueles 4 Imperadores do Inferno que eu sou que tem que descer pra poder salvar o pessoal daqueles insetos, demônios? Ou vão focar no sequestro da Yukina, né, que eles têm que enfrentar o Toguro pra apresentar o Toguro já no primeiro filme, entendeu?
É uma boa pergunta, cara. Eu acho que se fosse até os 4 caras lá do inferno, ia ser realmente muito bom. Que é um arco que é um vilão bem forte, entendeu? Que o Yusuke penou bastante e junta todo mundo, entendeu? Você pode fazer o primeiro arco ali mostrando ele ressuscitando, o segundo arco conhecendo o Rie e o terceiro arco fazendo essa batalha contra os caras lá. Aí você junta toda a equipe.
Se você fizer um roteiro legal, cara, você consegue resolver muita coisa sem ter muito material. Por exemplo, o Kurama e o Rie, o Yusuke não precisa no filme ter que caçar eles como criminosos. Já estabelece eles dois como criminosos que estão fazendo ações pro mundo espiritual pra reduzir a pena, por exemplo. Você já mata ali metade do filme, você tem que ficar contando o começo certinho do anime, entendeu? Mas aí vai depender de quem vai escrever esse roteiro e como que ele vai posicionar os personagens. Você não pode mudar muito a característica dos personagens, você não pode apresentar o Kurama e o Rie como pessoas do bem, eles têm que ser apresentados como criminosos, que é o que eles são, apesar do Kurama fazer aquilo pela mãe dele, mas ele é um criminoso. Agora, como que vai ser feito, esse que é meu medo, né?
Eu acho que vai ficar ruim por alguns motivos. Um deles é a questão que a gente não sabe se vai ser uma série ou um filme. Se for um filme, eles vão ter 1 hora e meia pra contar uma história extensa, até se você considerar só a primeira saga. E, como falaram, Hollywood, Netflix, eles precisam de uma história de origem. Então, eles certamente vão começar com a saga do Detetive Espiritual. Segundo, porque a gente também já falou, o Yoshihiro Togashi, pelo que a gente entendeu, ele não fez com o intuito de ser um anime comercial. E o que a Netflix tá tentando fazer agora, exatamente, ao jogar pra galera a possibilidade de fazer um filme do Yu Hakusho sem nem passar elenco, é isso, que ela tá tentando comercializar um produto que não era inicialmente feito pra ser comercial. Até o próprio criador, o Yoshihiro Togashi, com Hunter x Hunter, tá no Yaku hiato de sei lá quantas semanas. Os maiores hiatos da história de criação de mangá. De anos da história de criação de mangás. E além desses elementos fantásticos, esses elementos do pós-vida, do Koema, dos demônios, como você colocar isso de uma forma, por exemplo, em CG, ou até mesmo com maquiagem, com costumes, com vestimento, que não fique uma coisa caricata. É, ao mesmo tempo, um produto que não se leva a sério. Então, o autor não está envolvido. Por não ser um produto comercial, por estar sendo tratado como um produto comercial, por ser um produto que não se leva a sério e que, dentro de toda a saga que a gente viu, da saga do detetive, saga do torneio, aquele cara do Zetsu e os dos Reis do Inferno lá, que é o pai do Uramesh, por tudo isso, uma história completa, com início, meio e fim, e que um filme de uma hora e meia ou uma série de uma temporada de 8 episódios não vai conseguir reproduzir. Eu não estou muito crente de que vai ser uma boa experiência, não. Agora eu tenho uma dúvida aí pra vocês. Quem ganharia na porradaria? O Uramesh ou o Ichigo do Bleach? Que são dois detetives espirituais que viram justiceiros do mundo espiritual.
Eu acho que o Uramesh ganha, cara. E é porque é coisa de fã mesmo.
É a melhor definição, o melhor critério.
Cara, o Uramesh porque é o original.
Ele ganharia?
Esse foi a cópia mal feita.
Caraca, mal feita.
É, o Ichigo de poder, eu acho que o Ichigo ganha. Mas é... Uramesh é Uramesh, né? Você é grande, mas não é doido.
Eu sou pequeno, mas não sou metade.
Porra, meu irmão.
O Uramesh começaria perdendo o pai dele. Ele interferia na luta no meio, na metade, e ganharia com sobra.
Possuiria ele, né?
Possuiria ele.
Então acho que todo mundo aqui acredita que o Uramesh vai ganhar.
Ah, com certeza.
Na minha cabeça ele já ganhou.
Até na saga do Sensui ele já ganhava. Agora na saga aí no final, com os três reis, ele tá insuperável, cara. Ele tá no nível dos deuses ali. É foda.
A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coabara.
Vamos imaginar agora o que precisa ser feito pro Yu funcionar, né, nessa mídia. O Maurício já jogou aí, passar nos anos 80, já pega legal essa parte de como equilibrar uma coisa que pode ser tosco e que pode ser legal na tela. Os anos 80, ele é isso, ele é um equilíbrio do tosco que funciona.
Verdade.
Então, acho que essa parte de monstro com maquiagem casaria legal, não precisaria nem usar
CGI. Ele não pode se levar a sério, é uma produção que não pode se levar a sério.
Eu vou apostar nisso, você não, sou eu que mando nessa jossa.
Elenco, vocês imaginaram alguém?
Cara, não sei. Até porque eu não sei se vai ser Netflix Japão ou Netflix Estados Unidos, né?
A gente sabe que o Netflix vai usar um monte de gente desconhecida, né? Eu pensei nos caras aqui, ó. Vou falar o meu elenco do Yu, né? Saca.
Beleza.
Só. Ver se vocês concordam.
Uhum.
Riei. Cara, eu pensei no Ezra Miller. O que vocês acham do Flash?
Nossa,
da Justiça?
Não, cara. Que isso?
Cara, eu acho que ele seria um bom Riei. Ele é baixinho.
Kurama, né?
Ele é baixinho.
Ele seria um bom Kurama.
Ele é baixinho e, tipo, ligeiro, né? Baixinho e cheio de marra, né?
Você acabou de descrever o Tom Cruise.
É porque o Rie, ele não é como um Wolverine, que ele é baixinho e forte.
Não, mas aí, eu discordo. Você vai adaptar pros Estados Unidos, o cara pode ser forte, porque só é franzino no Japão, porque é japonês. Japonês é franzino, pô. Não tem japonês forte.
Não, ó, o Rie, sabe o que poderia fazer? Eu não lembro o nome do ator, mas é aquele orientalzinho lá que fez os Power Rangers, a última versão.
Ah, sei quem é. Justin Lin.
Acho que ele daria um bom Riei.
Vocês estão falando do Riei? Tem um garoto. Quem já viu Umbrella Academy aí?
Eu já vi.
O número 5.
Porra, perfeito. Número 5.
O Aidan Gallagher. Ele é muito bom. Ele é baixinho, obviamente. É um garoto de, sei lá, 15, 16 anos.
E amado.
Ele consegue fazer um personagem bem badass aí, se precisar, que nem o Riei.
Temos o Riei agora, pô. Finalmente.
Deu um Google aqui, realmente parece, cara. Gostei.
Não é? Ele é parecido.
Parece. Legal. Tem até a franjinha.
Like water, velho.
E Kurama, velho. Kurama.
Ah, já
que
falamos
que...
do Kurama. Ah,
Kurama fica fácil, pô.
O Ezra Miller, cara. O Ezra Miller é um bom Kurama, pô, tô te falando.
O Kurama tem um perfil afeminado, né? Teria que ser um cara com bastante rosto de menina, né? Parece Kenshin do Samurai X.
Ah, pô!
Takeru Sato, o nome dele. Ele daria um bom Kurama, velho. Porque ele tem essa pegada do Kurama, inclusive assim, tanto quando o Kurama fica aquela forma yokai, bem frio, esse cara, quando faz cara de assassino, ele convence muito, velho, no Samurai X.
Verdade, cara.
Ele faz tanto o rosto angelical, normal, a pessoa que tu confiaria, tanto a cara de psicopata dele também cairia bem pra caramba de Kurama.
Ah, realmente.
Coabra, velho.
Eu tô fazendo umas pesquisas aqui de atores pra poder tentar lembrar. Eu vi um ator aqui, eu tô rindo da minha escolha pra fazer o Coabra. Aquele ator que fez o Stifler, mano.
Boa! Muito bom!
Em aquele filme que ele faz um monge à prova de balas, ele já tem uma pegada de treino de luta pra fazer filme.
Chama William Scott.
Eu pensei em outro também pro Coabra. Também tem um jeitão de desastrado, assim, que é o moleque que fez o jogador número 1.
O Ciclope, né?
Ele tem cara de bundão que nem o Coabra. Agora, Yusuke.
Putz, Yusuke.
Isso é difícil, cara. Eu vou dar um nome aqui que vocês vão gostar, hein? Tom Holland.
É um ótimo ator. Ele tá saturado de Tom Holland.
Aquele ator que faz o Ryu na série do Street Fighter. Tipo assim, fala que o cara teria que parar de malhar e tentar ficar mais franzino, né? Pra ser o Yusuke, se fosse alguns anos atrás. Luta pra caramba.
É que eu tô imaginando mais atores americanos, né? Que eu tô pensando. Tem um ator que eu acho que ele teria até um perfil pra fazer um Yusuke, porque teria um perfil mais adolescente, vamos dizer assim. É o ator Jake T. Austin. Esse moleque, quando ele era criança, ele fez a série Feiticeiros de Waverly Place. Ele era o irmãozinho menor dos feiticeiros lá. Só que agora ele já tá grande. Eu acho que ele tem perfil, cara.
O Toguro.
Cara, o Toguro tem que ser o Rock.
Coema, já fechamos com Tyrion Lannister, né? Então... Já pensou ele de chupetinha, velho? Ia ser muito engraçado.
Sabe quem tem cara de Coema? Porque tem cara de criança, mas é adulto. É o ator que era pra ser o Homem-Aranha, mas deu com a boca nos dentes lá e perdeu o papel pro Tom Holland. Ele fez a invenção de Hugo Cabret. Como é que eu
isso, moleque, isso. Ah, pra ficar que nem... Ele faz uma série no Netflix boa também.
Sex Education.
Isso, isso. Pra ficar que nem o Coema, teria que fazer aquele efeito do filme Pequenino. Cara, ele e... tá pronto aí. Netflix, cola na gente.
Vocês acham que a Netflix vai manter a dublagem do original? Ou vai pegar a equipe nova de dublagem?
Cara, eu acho que deveria manter.
Eu acho que vai manter, sim. Acho que mantém.
O Cartoon Network fez uma redublagem quando foi exibido no Cartoon e pegaram outra equipe? Ou foi a mesma?
Não, foi a mesma. Foi a mesma. Ah, então... O que você falou, por exemplo, é da nova, não é nem da antiga. E assim, só quem morreu mesmo foi o Quabra, né?
Eu acho que o apelo aqui no Brasil é muito forte. Na época do Dragon Ball Evolution, quando lançou, eles correram atrás do elenco original, até mesmo pra agradar os fãs, eu acho que no Rock Show eles teriam esse cuidado, viu? É porque não, a gente
eles correm, percebeu sim,
é. Essa questão de dublagem é muito perigosa pra elas, porque os Sete Pecados, eles lançaram o dublado, o pessoal caiu matando em cima, tiveram que parar, redublar e lançar de novo.
Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não.
Galera, agora vamos pra expectativa em nota. Para essa série live action ou filme live action de Hokusho. A gente vai ver se salva ou se mata o monstro. Patrick, Red Geek.
Olha, apesar de eu querer ver a adaptação, porque é Yu Yu Hakusho, e já foi anunciado, mas se eu pudesse voltar, eu falo assim, mano, deixa quieto essa merda, deixa só o anime mesmo, que é melhor, não vou estragar as coisas não. Eu acho que é que matar esse monstro.
Beleza. Guardião,
olha, salva ou mata? Eu acho que não preciso nem salvar nem matar, porque esse já é um projeto que nasceu morto, não tem nem o que fazer por ele. Ele não tem proposta nenhuma. Eu acho que eles jogaram isso aí pra poder ver exatamente se ia ter uma boa aceitação do público, porque já tem um histórico com algumas produções de live action de anime que não foram muito felizes. E aí a recepção acho que tem sido meio morna. Todo mundo quer esperar uma coisa boa, mas a verdade é que ninguém espera que realmente seja uma execução adequada. Netflix tem isso, né? Ela tem algumas produções que tem ideias muito boas. Aquele Power, que foi recente também. A proposta era muito boa, da pílula, mas a execução é uma droga. Aquele filme antigo com Will Smith também, tem 2 anos, que viviam num mundo de elfos. Também a execução foi ruim. Então acho que as ideias são ótimas, as execuções da Netflix são ruins. E esse daí foi uma tentativa de jogar pra galera pra ver se ia ser uma ideia legal e eu acho que a recepção tem sido morna e, cara, eu acho que não tem nem o que salvar, vai nascer morto, vai ser horrível, não tem elenco, não tem proposta se vai ser série ou filme. O anime é muito fantasioso e a Netflix não tá ainda tão adaptada pra isso. Minha opinião é que não deveria nem tocar nisso, que nem o Patrick falou agora há pouco, deixa quieto. É que nem De Volta pro Futuro, deixa quieto.
De Volta pro Futuro a gente já sabe que não pode, cara, isso aí é sagrado.
Não pode. É canônico, você não pode tocar isso.
Gabiru.
Pô, não é nem pra ter existido, cara. O Sandro falou até de boas intenções do Netflix. Pô, de boas intenções, o inferno tá cheio. Então mantém a obra no mundo dos mortos, que eles são felizes lá.
E, Denis, me fala aí, rapaz. Salvo ou mata?
Cara, salvo.
Caraca. Polêmica!
Por incrível que pareça, o que vai acontecer? Cara, o anime vai estar lá, intocável. Eu acho que todo investimento que pode acontecer pra trazer pelo menos algo de Yu-Yu pro agora, cara, pode vir a fortalecer a franquia. Se for ruim, vai cair no esquecimento. Dragon Ball Evolution não impediu Dragon Ball de lotar estádios quando saiu o anime.
Mas então... demorou pra sair depois, cara.
Ah, cara, mas sai, não tem...
E o live action é um bom real, né? Tipo, não saiu, né?
Porque, assim, a real que a gente tem hoje em mãos é que ninguém acertou mão com uma adaptação de anime, a não ser os próprios japoneses, que também, pra acertar, demora pra caramba.
Não, não, peraí. Uma vez que acertaram com o Samurai X.
Samurai X. Eles acertaram com o Samurai X, deram uma acertadinha no Bleach, achei legalzinho, assistível, mas ainda não chegou o momento das adaptações de anime, mas os caras estão tentando aí, estão fazendo aí uns anos, já estão envolvidos fazendo Naruto, estão fazendo série de One Piece, então assim, igual os filmes de heróis, demoraram pra acertar, cara, mas depois que acertaram, começou a sair um monte de filme bom, então eu acho assim, a gente não tem nada a perder, cara, a não ser o tempo, a paciência, o dinheiro que a gente gasta com Netflix, tudo, mas assim, cara, aquele lado saudosista, quer ver com o que vai dar isso?
Eu tô com o Denis nessa, eu vou salvar porque já tá pago o Netflix, tá lá, vou ver e assim, se der merda, a adaptação vai ficar no esquecimento e, cara, a gente vai continuar assistindo o antigo, pelo menos mais um motivo pra gente poder reassistir de novo pela décima vez o Yu Hakusho. Da emenda no Hunter vs Hunter ainda fica foda pra caralho, entendeu?
Mas eu torço aqui pra que a gente possa queimar a língua, que seja uma boa produção.
Todos nós. Também quero que seja bom. Quero sair orgulhoso da televisão. Posso fazer um exercício aqui, só pra gente pensar?
Não,
nós somos fãs. Nós já conhecemos o Yu Hakusho do anime, a gente vai ver qualquer coisa que a Netflix produzir. O Dragon Ball a gente viu também, o Evolution, que foi uma droga. Agora imagina que eles estão tentando fazer isso com um público novo. Imagina que você nunca viu o Yu Hakusho. E você é o público novo. E alguém te fala, olha, toma esse Dragon Ball Evolution como a primeira referência que você tem dessa série que conquistou o mundo. Imagina o estrago que isso vai fazer. Imagina o estrago que um Yu Hakusho ruim live action vai fazer pra essa garotada que nunca viu a produção original. Então, eu acho que pode causar dano, cara. Eu espero que não. Mas pra gente, não. A gente vai saber sempre como é que foi o anime. A gente vai ver por conta do anime. Mas eu não acho que eles estão vendendo pra gente. E nesse caso, eu acho que pode causar dano, sim. Fazer um prejuízo grande, que nem o Dragon Ball Evolution fez.
Mas, imagina. Guardião, assim, imagina também. Pode ser que venham fazer pra um público novo, mas também tá uma onda também de fazer coisa pro público antigo. Se tu pegar Star Wars, cara, Star Wars não foi feito pra apresentar nada pra público novo, não.
Eu acho até que foi, na verdade.
E estragou pra muita gente nova.
Ele foi pra galera antiga.
Eu acho que não, cara. O Star Wars foi pra galera nova, porque pra gente mesmo
ficou uma mesma coisa. Cara, estragou pros dois. Estragou pro novo, estragou pra quem era fã antigo. Ficou uma merda.
Disney tem que bancar todas as gerações do João Favreau pra sempre. Porque se não fosse Mandalorian, eles tinham
porrando no Pacífico
Star Wars. Eu só queria começar essa guerra antes de encerrar mesmo, aí pode ser.